Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos destacar o café. Estou aqui com o Vicente Zotti, sócio-diretor da Paine Agronegócio, e vamos falar um pouquinho sobre a movimentação então do mercado cafeeiro. Tudo bem, Vicente? Como vai?
Muito obrigado pelo convite. Estamos muito bem aqui. Graças a Deus, tudo indo muito bem.
Vicente, estamos vindo aí de uma semana que começamos uma segunda com fortes altas, uma terça com quedas e hoje essa volatilidade, né? Que fundamentos vem norteando aí o mercado durante essa semana? O que podemos levar em consideração aí que está norteando os preços futuros do café?
Essa pergunta ela é muito boa porque. Principalmente no café, que é uma cultura perene e os fundamentos demandam um certo tempo para se concretizar, às vezes a gente quer, dentro de uma movimentação intradiária ou se não de curto prazo, às vezes encontrar um ponto de fundamento do que está motivando essa movimentação dos preços, mas às vezes não tem nenhum fundamento, às vezes é realmente a volatilidade do mercado e o posicionamento dos especuladores. Se a gente comparar com o movimento da própria semana passada, o que que a gente tem como base, né? O Robusta tendo movimentações mais agressivas e acumulado em 2 semanas, o Robusta caindo forte, né? Nós temos uma queda em 1 semana do Robusta em torno de 170 dólares a tonelada de queda, né, no contrato futuro de Robusta, e os prêmios no Vietnã subindo para contrapor esse movimento em 90 dólares, tá? Essa movimentação de alta do Robusta em contraponto da queda do contrato futuro, essa sim, a alta desse prêmio, né, de exportação, essa sim do diferencial é o fato referente ao fundamento. Por quê? Nós temos, no caso do Robusta, a entrada da safra do Vietnã acontecendo, principalmente acelerando agora, a partir da entrada do mês de novembro, e a gente vai ver. Qual é a realidade? Será que nós estamos com uma oferta mais parecida com a do USDA, que é uma oferta com mais volume, né, um pouco mais otimista, ou de outros participantes do mercado, aonde traz uma oferta mais próxima a 24 milhões de sacas, 22 milhões de sacas? Então, através desses outros pontos, a não ser o contrato futuro, nós vamos ver o que está acontecendo. Porque pelo contrato futuro e pelo lado especulador, nós tivemos um desmonte de posição dos especuladores muito forte, né? No caso do contrato Robusta, caindo aí quase 14 mil contratos. E no caso do café arábica, a gente praticamente não teve desmonte de posição especulativa. Então, falando de fundamento, que foi a pergunta que você me fez, no curto prazo não tem nada acontecendo pelo lado do fundamento. As exportações seguem acontecendo aqui no Brasil, obviamente que a gente já começa a ver uma fraqueza maior das exportações de café Conilon, devido à própria sazonalidade e à proximidade da entrada do café do Vietnã. E a gente tem aí, no caso do Vietnã, a proximidade dessa colheita com o produtor pouco vendido no Vietnã, uma pressão sobre os diferenciais por lá. Então, mostra para a gente, primeiro, que o comprador está em dúvida se a oferta do Vietnã é grande. Grande no seguinte sentido, né? De ser um pouco maior do que a temporada passada, né? Não algo referente a uma safra cheia, né? Até porque o próprio USDA ponderou isso, né? Uma safra muito parecida no caso da expectativa do USDA. Então, qual é a oferta? Então, talvez o mercado esteja pontuando aí pelo diferencial, mas pelo contrato futuro, a gente ainda não teve o desmonte de posição, que é praticamente o recorde dos últimos 20 anos do contrato futuro de Arábica, e no caso do Robusta, a gente já teve a movimentação. Então, fundamento. Não há referente à movimentação de curto prazo. Não tem nada que aconteceu de diferente. Clima, florada, chuva, nada disso mexeu nos preços. O que mexeu realmente foi o posicionamento dos especuladores, já que boa parte dessa movimentação que aconteceu nos contratos futuros foi compensada pelos diferenciais.
Vicente, com relação às chuvas, né? Elas chegaram, talvez elas não estão tão, tão no desejo aí, né? Que para esse ano, para esse período do ano, né? Elas podem estar um pouquinho abaixo em alguns lugares, né? Como já estamos acompanhando, mas elas ainda são trazem ainda uma movimentação para esse mercado, né? Existe ainda uma perspectiva com relação à chegada dessas chuvas, com relação às floradas, o pegamento. Isso vem norteando também, de certa forma, a movimentação do mercado cafeiro.
Parte dela sim, com certeza, né? A gente chegou a trabalhar aí contrato futuro de arábica, muito próximo ali a 200, a 270, 280 centavos de dólar por libra-peso, dependendo do contrato futuro. A gente teve, no caso do Robusta, né, operando acima de 5.500, e aí quando essas chuvas aconteceram no Brasil e a previsão para as próximas semanas se concretizou de chuvas e abrindo assim a florada, o mercado retirou prêmio de risco. A gente tem acompanhado aqui nos mapas climáticos que nós temos acesso a condições positivas para o mês de novembro. Então, sim, esse primeiro ponto que você trouxe, ele é um fato, né? Que as chuvas demoraram um pouco a mais aí para vir, né? E segurar um pouco mais a condição da planta. Então, o estresse, o nível de desfolhamento realmente ficou muito grande, né? Então, beleza, a gente tem fotos lindas da florada, até porque com menos folha, mais flor aparece. Mas talvez falte energia para essa parte agora do pegamento, né? O vingamento dessa flor, né? Transformando isso em chumbinho e daí as fases seguintes. Então, o clima ainda é um ponto de atenção, porém, a gente tem condições positivas projetadas para o mês de novembro. E se esse for o fator de prêmio de risco que está dentro das cotações, muito provavelmente durante o mês de novembro ele deverá ser retirado. Porque, por enquanto, tudo indica aí para as áreas produtoras de café, tanto arábica quanto de conilon, boas condições. Aqui cabe uma observação quanto a essa questão da desfolha e a questão também do estresse hídrico, que isso ocorreu de uma forma muito intensa na Mogiana, com uma intensidade menor na região do sul de Minas. E na região do Conilon, né, principalmente Espírito Santo, esse cenário de estresse ele foi muito menor. Assim, um impacto muito menor do que a gente viu, por exemplo, na região da Mogiana. Tá? Então, lá, a florada que aconteceu em agosto, ela foi relativamente boa. A gente depois teve um pegamento bom. Agora, as chuvas no mês de setembro também ajudaram, agora já nessas primeiras fases de enchimento, né, dos grãos. Então, eu acredito aí que a gente deve ter, por esse momento, obviamente que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, uma condição de produção, produtividade maior para o Conilon do que o ano passado, do que esse ano agora dessa safra 24-25. Já no caso do Arábica, a condição, por enquanto, ela é realmente bem complicada. É muito provável que a gente tenha, novamente, num ano ímpar, a volta da bienalidade negativa.
E as colheitas, né, que devem estar ocorrendo aí nos próximos meses nos países produtores também, Vietnã, Colômbia, isso também vai trazer uma movimentação para o mercado, deve interferir de alguma forma, né, nas cotações futuras, há uma expectativa boa em cima dessas colheitas que vão ser realizadas?
Vamos separar um pouquinho por cultura, tá? Então, no caso do Robusta, no caso do Vietnã, diferenciais para dezembro e janeiro no Vietnã já estão até em território negativo. Lembrando que abril chegou a trabalhar o diferencial no Vietnã a 950 dólares a tonelada acima. Então, isso já mostra que ou o preço alto acabou destruindo a demanda por Robusta do Vietnã, ou a gente tem aí uma oferta maior do que era prevista pelo mercado. Então, nesse momento, a expectativa da entrada da safra do Vietnã já está no preço do físico, certo? Talvez o derivativo ainda sofra um pouco mais, porque ainda pode haver novos desmontes aí de posições especulativas compradas, então ainda pode ter mais pressão sobre o Robusta. A zona de suporte principal, caso ele venha a perder 4.400 dólares, é a faixa dos 4.000. Né, dos 4 mil dólares a tonelada. Já no caso do Arábica, a gente vem acompanhando mensalmente os dados da Colômbia e todos os meses a gente vem tendo números positivos comparativamente à safra passada, né, ao ano de 2023. Então é muito provável que esse movimento da colheita do Vietnã e números levemente acima da temporada passada não vão fazer preço, porque isso já vem sendo apresentado mês a mês. A não ser que a gente tenha uma surpresa assim enorme, né? Sei lá, Colômbia com 15 milhões de sacas numa colheita aí nessa temporada, né? Então, o que não nos parece fazer sentido, já que os outros meses não traz para a gente aí um crescimento de 20, 25% comparando uma colheita com a outra, né? Então, eu acho que no caso do Vietnã, a gente tem essa questão dos diferenciais mostrando que a gente tem essas duas vertentes que podem ter acontecido. Preço alto ter destruído a demanda, ou a gente tem uma oferta maior do que a expectativa do mercado. E no caso do café arábica, a gente já tem um cenário referente à Colômbia, principalmente, o cenário já está mais ou menos no preço até o próprio contrato futuro, tá? Cabe aqui um reforço, tá? Referente ao contrato futuro de arábica, a região de suporte dos 244 centavos de dólar por libra peso é muito importante, é muito relevante, e caso ela venha a ser rompida, a quantidade de especuladores comprados nesse contrato futuro vindo a estopar as suas posições, que é o quê? Eu estou comprado, certo? Toda vez que sobe, eu ganho com a movimentação. E toda vez que caio, que cai esse contrato futuro, eu perco. Só que chega um ponto que ele para essa operação. E uma vez comprado, esse especulador vai ter que vender a sua posição. Então, se esses especuladores no 244 resolverem estopar a posição, aí a gente acredita que pode haver uma movimentação de queda forte para o contrato futuro de arábica, muito em detrimento desse posicionamento do especulador e não dos fundamentos. Então é importante a gente acompanhar essa faixa de preço do arábica.
E para o nosso mercado físico brasileiro, como que está essa relação de oferta-demanda, Vicente?
É um ponto muito relevante, né? A gente, principalmente para quem tem o viés, né, acompanha a parte do produtor, a gente sempre tende a fazer a seguinte analogia. Se eu tenho a expectativa de uma oferta menor para 2025, o preço de 2025 tem que ser maior do que o preço de 2024, certo? Porém, a gente tem que entender que o café não é o produto fim, né? Então, o grão de café, lá o produtor colhendo café, não tem o uso fim. O que eu quero dizer? Esse café tem que ir para uma torrefação ou ir para exportação, para depois ir para uma torrefação, para depois ele ir para o consumidor final. Então, qual que é o meu ponto? Para a gente continuar a ver um preço de café subindo, o varejo precisa continuar a aceitar preços maiores, tá? Então não é porque a oferta está menor que o preço para o produtor será maior, porque eu preciso dessa roda toda girar. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado. A gente tem vários relatos de alta nos preços ao consumidor final, né, lá no varejo, mas ainda nós vemos muitas promoções aí de café tradicional por volta de R$ 18 aí o pacote de 500 gramas. Então, aí não se explica, tá? Não se justifica um preço acima de R$ 1.500 com café na ponta no varejo, por mais que seja um café tradicional, aonde a gente sabe que o preço, né, pago ao produtor é menor, mas mesmo assim não se justifica. R$ 18 na ponta lá no varejo, pagando aqui para o produtor 1.500, 1.600, 1.700. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que além do produtor olhar apenas o preço, qual que é o ponto que a Paine está deixando aqui de destaque para os produtores e para quem estiver escutando essa nossa conversa também, tá? É referente a gente não olhar somente o preço do produto, mas sim olhar a relação de troca. Se o produtor parar para analisar o preço que ele pagou no KCl, pagou ali no 20/0/20, no fertilizante dele, e comparar com o preço do café, ele vai ver que o quanto de sacas de café ele precisa despender para comprar a mesma quantidade de toneladas de fertilizante é uma das menores desde a temporada 18/19. Ah, Vicente, mas a oferta o ano que vem vai ser menor, o preço do café pode ser maior. Realmente, é uma possibilidade. Porém, hoje o produtor tem na mão a chance dele fechar uma ótima relação de troca. E nesse sentido, será que vale a pena você arriscar? Às vezes travar 2 sacas por hectare, 3 sacas por hectare, já garantir essa relação de troca e você dormir tranquilo? Porque o que acontece? Se o preço do café vier a cair, eu tenho que entregar mais café para pagar a mesma despesa. Em contrapartida, se eu travo pouco café e o preço do café estoura, eu ainda tenho muito café a comercializar. Então, olhar com carinho as relações de troca de 25, 26 é a nossa sugestão aqui para que todo mundo que estiver assistindo possa considerar essa possibilidade. Até porque tem muito produtor carregando estoque da temporada 24, 25, esperando preços maiores para janeiro, fevereiro, né, março. Não está com nada comercializado para a temporada 25, 26, que é a colheita do ano que vem, e ainda. Você tem uma situação nesse cenário que é carregar estoque, nada vendido e tudo pago. Então, quer dizer, a despesa está contratada, está sendo aplicada no solo essa despesa, né, para ser colhida na safra 25-26, você está 100% especulativo em 25, 26, mais o estoque que você está carregando. Então a gente acredita, né, que é uma posição muito grande para o produtor nesse momento de especulação. Quer carregar um pouco de estoque para ver o que vai acontecer nos meses de janeiro e fevereiro? A gente até entende que é uma possibilidade. A questão é, será que vale a pena carregar o estoque mais 100% da expectativa de 25, 26? Então, esse é um ponto que eu gostaria de dar um destaque aqui para o pessoal, olhar com muito carinho as relações de troca de 25, 26. E para quem gosta e pode olhar com um aspecto um pouco maior, pensando em 26, 27, as relações de troca para 26, 27 são ainda melhores do que o dessa temporada 25, 26, tá? Então, eu acho que o ponto para o produtor de café nesse momento, o contexto, né, na verdade, como um todo, é muito positivo. E é importante aproveitar esses momentos para que você realmente arrume a casa aí, fique com o seu financeiro em dia e com baixo comprometimento você tenha condições aí de ter uma boa lucratividade, né? E dormir tranquilo também, para que não, esses movimentos do preço, essa volatilidade do mercado, não fique tô rico, tô pobre, né? Fique nessa dicotomia aí.
E para a gente finalizar nossa conversa aqui, Vicente, eu queria que você falasse um pouquinho então das exportações. Estamos vindo de meses aí batendo recordes, né, de exportações, apesar dos problemas logísticos que encontramos nos portos, né? Mas as expectativas são grandes aí para que o café brasileiro realmente rompe fronteiras e ganhe o mundo.
Olha, no caso do café brasileiro, vamos colocar uma observação muito grande, que é o seguinte: realmente o nosso nível de exportação para esse ano safra 24-25, ele tende a romper o recorde de 23-24, que já foi muito alto, né? Realmente foi um volume de exportação muito alto. E a gente tende para 24-25 também ter essa quebra. Porém, a gente tem que entender que grande parte desse crescimento ocorrido na safra 23-24 e agora na 24-25 foi devido à maior exportação do café Conilon brasileiro. Então, no caso do café Arábica, nós não rompemos o recorde da temporada 2021, porque a gente não teve ali aquela movimentação tão forte assim no Arábica. O que realmente compensou, o que realmente foi recorde e trouxe um grande volume, foi a do Conilon, tá? Para esse ano, pelo menos para os primeiros meses dessa temporada 24-25, mesma coisa, Conilon batendo muito forte e agora o Arábica começa a ter a sua representatividade aí de crescimento também considerada. Mas para os primeiros meses do ano, foi 100% aí o crescimento baseado no Conilon. Agora, com o Vietnã voltando a ter uma oferta, a nossa dúvida é: o preço do Vietnã e o preço do Brasil já estão muito mais próximos do que estiveram no passado. Para a gente ter uma referência, abril, o Brasil estava sendo negociado com praticamente aí 450 euros de diferença posto na Europa, o café robusta do Vietnã com o café brasileiro, e agora nós temos 50 euros de diferença. Então, será que essa proximidade com a colheita do Vietnã e o Vietnã vindo a ficar mais barato do que o Brasil, será que não vai trazer de novo essa demanda que está no Brasil para o Vietnã? E aí vai diminuir o nosso ritmo de exportação? A gente precisa acompanhar. Eu acredito que o preço mais baixo traz demanda, né? E provavelmente a demanda vai migrar para o Vietnã agora nesses meses de novembro, dezembro e janeiro. Então, eu não acredito nesse primeiro momento que a gente tenha um rompimento do recorde registrado na exportação referente a essa temporada 24-25. Então, provavelmente a gente não deve ter aí um novo recorde nesse momento, caso esse contexto se concretize. Porém, é inegável que o volume exportado do Brasil está muito forte. E até cria uma certa distorção, vamos colocar dessa forma, com o número da Conab referente à oferta, projeção de oferta. Porque se a gente tem um volume, por exemplo, projetado para safra 24-25, bem parecido com 23-24, talvez um pouco menor. Como que a gente consegue ter uma oferta abaixo de 60 milhões com um consumo interno de 21? Acaba não fazendo sentido, né? Os números acabam não fechando. Então, é importante acompanhar os próximos meses, principalmente pela questão da oferta e exportação de Conilon brasileiro contra oferta e exportação do Robusta do Vietnã. Caso a gente continue muito forte na exportação de Conilon, aí sim, provavelmente quebraremos o recorde novamente. Agora, se o Conilon tiver um comportamento parecido com o que está acontecendo agora no mês de outubro, provavelmente novembro, dezembro e janeiro, nós teremos aí números mais baixos do que da temporada passada.
Maravilha, Vicente. Eu agradeço demais sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão importantes do mercado do café.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição.
Bom, siga nos acompanhando então aqui no portal Notícias Agrícolas, que sempre estamos atualizando vocês sobre todos as commodities e também o mercado do café. Eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.